Pois bem, vamos lá. No ano do extraordinário, nós estamos falando sobre uma vida mais do que abençoada. E nós estamos já aqui, já nas últimas 5 semanas, ouvindo. Pastor Robson tem ministrado os nossos corações princípios, atitudes, posturas para uma vida mais do que abençoada. E nós temos aprendido que essa vida extraordinária, esta vida mais do que abençoada, ela tem 2 pilares principais. O primeiro deles é devolver para Deus com fidelidade. E aí sim, nós estamos falando especificamente da nossa obediência em dizimar, da nossa obediência em devolver ao Senhor parte da nossa renda como mandamento, como obediência a esse mandamento. Esse é o primeiro pilar: devolver com fidelidade, devolver para o Senhor, devolver para Deus com fidelidade. E aqui eu queria chamar um pouquinho mais a tua atenção, de você que é mais igrejado, de você que faz mais tempo, que já está caminhando na jornada de fé, porque esse papo aqui é um papo um pouquinho mais de adulto. Chega um momento que nós precisamos tocar nesse tipo de assunto, dinheiro, sem melindre, sem precisar pisar em ovos, sem mimimi, porque isso é uma conversa de gente grande. As crianças nós obrigamos a fazer algumas coisas, e olhe lá, adulto faz porque se convenceu, adulto faz porque entendeu o propósito, adulto faz porque compreende o mandamento, a ordenança da fidelidade. E às vezes nós ficamos nos nossos trejeitos negociando isso, mas é Antigo Testamento, é Novo Testamento, aqui é um princípio, ali é outro princípio. Mas a verdade é que chega um momento da nossa trajetória que isso não é mais discutível ou negociável. Nós precisamos virar uma página e de uma vez por toda entender o que é fidelidade ao Senhor, em devolver para Ele dos nossos tesouros, das nossas riquezas. E eu tenho insistido em devolver nesse termo, porque o versículo que eu trouxe para compartilhar com vocês, ele fala sobre isso. Está registrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 11, esse texto. Ele diz que tudo que há nos céus e na terra é, na série Vida Mais do que Abençoado, nós estamos aprendendo que Deus é o dono e nós somos mordomos. Então olha a declaração forte que existe nesse versículo: tudo que há nos céus e na terra é teu, tu estás acima de tudo, riqueza e honra vêm somente de ti, e damos graças e louvamos o teu nome. Agora olha o raciocínio, raciocínio de Davi enquanto que está inaugurando o templo, junto com seu povo Israel. Ele diz que tudo que temos vem de ti, e apenas devolvemos o que primeiro nos deste. Dizimar é gratidão ao receber e fidelidade ao devolver. E não é uma questão de Antigo ou Novo Testamento, desse ou daquele princípio. É uma questão de um coração agradecido, de um coração fiel em devolver ao Senhor daquilo que o Senhor tem nos abençoado, porque esse é o princípio, nada mais é do que uma devolução fiel daquilo que o Senhor tem generosamente permitido alcançar os nossos corações e a nossa vida. Esse é o primeiro pilar: devolver com fidelidade. E o segundo pilar é administrar para Deus com sabedoria. Administrar o que é tudo. E aí nós temos aprendido aqui no decorrer das últimas semanas sobre os 4 T's: administrar bem o nosso templo, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Diz respeito à qualidade, por exemplo, do que a gente come, dos alimentos que a gente ingere. Não dá para comer bolo de amendoim todo dia, né? Não dá. Diz respeito à qualidade do nosso sono. Diz sim respeito à consciência que nós temos a respeito da nossa saúde. Administrar bem também nossos talentos, aquilo que o Senhor tem confiado a nós para fazer, aquilo que fomos chamados para entregar. e também administrar para Deus com sabedoria nossos tesouros. Ei, a nossa jornada de fé é coletiva. A nossa jornada de fé é entre família, mas a nossa prestação de contas é individual. Está registrado em Romanos 14, verso 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A prestação de contas a respeito do que estamos fazendo com o nosso corpo, com o nosso templo, com o tempo, com os talentos e com os tesouros que o Senhor tem confiado a nós, é de cada um de nós. O tema de hoje da nossa vida mais do que abençoada é: mire antes de atirar. Calma, você que tem porte de arma, já lembrou da sua Glock? Calma, que não é disso que a gente está falando. Mirar antes de atirar é uma expressão sobre pensar, projetar, calcular antes de agir. Mirar antes de atirar diz respeito a planejar melhor os teus passos e as tuas ações para que você tenha mais assertividade nos resultados que você quer chegar. Mirar antes de atirar diz respeito, e é sobre isso que nós estamos falando nessa noite, diz respeito a termos objetivos claros na nossa vida para alcançar os resultados que nós desejamos. Afinal, todo bom desempenho começa com objetivos bem claros. Todo bom desempenho começa com objetivos bem claros: o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem eu vou envolver ao fazer, quanto de dinheiro ou de recursos eu preciso para fazer, o que eu espero como resultado daquilo que eu vou fazer. Isso é mirar antes de atirar. Todo bom desempenho naquilo que nós queremos fazer, e nós estamos falando sobre viver o extraordinário, nós estamos falando sobre vida mais abençoada, então sim, é momento de olhar para nós, para a nossa vida, sim, é momento de colocar uma régua no nosso desempenho, daquilo que nós entregamos, o nosso desempenho no nosso voluntariado, nosso desempenho no nosso trabalho, nos nossos negócios, em tudo que a gente faz. Nós temos que cuidar com alguns paradigmas, como por exemplo o medo de fazer cálculos, o medo de olhar para os resultados daquilo que a gente está fazendo. O que importa é o processo, pastor, concordo. O processo é importante, concordo. Mas desempenho diz respeito ao resultado, e Jesus falou o seguinte certa vez: pelos seus frutos os conhecereis. O fruto é o resultado de uma árvore sadia. Se nós estamos sadios e se nós vivemos uma vida mais do que abençoada, se nós colocamos em prática os princípios que temos aprendido domingo após domingo aqui, sim, nós devemos olhar para os nossos resultados que a gente está entregando. Então me acompanhe, eu quero compartilhar com você três atitudes que expressam, que traduzem o que é mirar antes de atirar. Primeiro, mirar antes de atirar é orar. Oração. Oração não é o último recurso de quem quer ser um bom mordomo. Oração deve ser o primeiro recurso, a primeira atitude, o primeiro movimento antes de organizar, fazer qualquer coisa. É necessário que nós levemos, antes mesmo de um plano, de um projeto, é necessário que nós levemos ao Senhor em oração o sentimento de algo que nós queremos fazer, ou executar, ou colocar em prática. Nós temos que tomar cuidado, porque muito da nossa cultura nos ensinou que nós devemos fazer tudo, idealizar, pensar, projetar, construir tudo, sair fazendo. Então, depois, quando a gente lembra por um lapso de memória, dobra o joelho e vai consultar Deus para buscar uma confirmação do que eu já decidi fazer. Mas você já decidiu, você já colocou energia mental, emocional, você já colocou recursos financeiros, você já envolveu pessoas, Você já investiu teu tempo, teus tesouros, teus talentos, e você ainda não perguntou se aquele projeto está alinhado com a vontade e direção de Deus. Mirar antes de atirar é orar, é levar a Deus em oração os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que nós temos no nosso coração, para buscar a vontade e a direção de Deus. Olha o que nos ensina a sabedoria de Provérbios 16 e 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. O primeiro passo para garantir bons resultados nos seus projetos deve ser orar. O primeiro passo para garantir sucesso naquilo que você quer fazer é levar a Deus aquilo que ainda é uma semente no teu coração, você ainda não começou nem a executar, em oração. Pai, está aqui o projeto, está aqui o meu sentimento, está aqui o meu desejo, isso aqui. Mirar antes de atirar é orar. E para mim, uma das melhores expressões a respeito de oração, que define muito bem para mim o que é orar, é de Dallas Willard. Ele diz: orar é falar com Deus a respeito do que estamos fazendo juntos. E eu poderia melhorar ou adaptar a frase para essa noite: orar é falar com Deus a respeito do que vamos fazer juntos. Pergunto: você quer a companhia de Deus para seu projeto? Você quer Deus como aliado dos teus projetos? Você quer Deus como conselho de administração da sua empresa? Você quer Deus como seu conselheiro para negócios, como seu conselheiro para matrimônio, como seu conselheiro para paternidade? Você quer Deus para o teu projeto? Eu creio que a resposta da maioria de vocês é sim. Então é necessário levar tudo ao Senhor em oração. Orar é falar com Deus a respeito do que estamos fazendo juntos. Nós estamos fazendo um matrimônio, então Deus precisa ser companheiro disso. Nós estamos criando os nossos filhos, então Deus precisa ser companheiro disso. Nós estamos trabalhando lá, estamos gerando, fazendo negócios, girando a economia, então Deus precisa fazer parte disso. Nós estamos organizando um evento de Páscoa aqui na Conágape, então Deus precisa fazer parte disso. Orar é falar com Deus a respeito do que estamos fazendo juntos. Para ter uma vida mais do que abençoada, é necessário mirar antes de atirar. E mirar antes de atirar é orar, mas mirar antes de atirar também é planejar. Ah, o brasileiro, na sua essência, é muito mais fazedor do que planejador. Muito mais. Eu me recordo de uns tempos atrás, na igreja que eu participava quando era adolescente ainda, faz muitos anos. Não se assuste, eu sou jovem assim porque eu uso cremes poderosíssimos. Mas a verdade é que já fazem uns 20 anos pelo menos, eu devia ter 15, 16. E o pastor me chamou e falou assim: você vai cuidar dos adolescentes aqui. Então, era uma loucura, adolescente cuidando de adolescente. Eu não sei como é que a gente sobreviveu, estou aqui, graças a Deus. E aí o que eu fiz? Eu fui escrever um plano. Ele me pediu um trabalho, eu vou escrever um plano. Eu sempre fui caprichosinho, verdade seja dita. Tinha sumário, introdução, ideia, propósito, tinha tudo que ia ser feito, as pessoas envolvidas, o recurso que precisava. Tinha conclusão, tinha versículo bíblico para lá como referência do que eu ia fazer. Tudo com embasamento teológico, pastor. Coisa linda. Eu imprimi em colorido, a cerejinha do bolo, eu encadernei estão comigo acompanhando, sabe aquele negócio que você passa uma espiralzinha assim? Eu encadernei, fiz 3 cópias, uma para mim, uma para o pastor e outra para o outro líder. Coisa mais linda, tomei banho, passei perfume, fui para a reunião. Quando eu cheguei, que eu entreguei o projeto para o meu líder, ele falou assim: para que isso? Para quê? Você desperdiçou tempo fazendo um plano? Deus não precisa de plano, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de tudo, sabe o que vai acontecer. E tudo bem, gente, aqui é só estou resgatando uma lembrança. Ele estava se referindo à soberania de Deus e está tudo bem. Mas a verdade é que mirar antes de atirar é planejar. E se nós minimamente não antever alguns passos dos nossos projetos, nós vamos gastar recurso. E gastar recurso, jogar dinheiro fora, diz respeito a não ser um bom mordomo. E não é isso que a gente quer ser. E eu trouxe algumas informações, alguns dados de pesquisas e estatísticas para compartilhar rapidamente com você. Quando nós estamos diante de uma tarefa, precisamos executar uma tarefa, de 100% do tempo para realizar algo, de 100% do tempo investido, esse tempo geralmente é dividido em 3 etapas: planejar, fazer e avaliar. Então, sempre que a gente vai executar um projeto, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, nós passamos um tempo desse projeto planejando, fazendo e avaliando. E entenda que avaliando por padronizar o que deu certo, consertar o que deu errado, mudar o que deu errado e voltar e refazer o ciclo. Basicamente é isso. E as pesquisas recentes, elas mostram, as pesquisas que mensuram quando essas tarefas são colocadas dentro de um cronograma para acontecer, elas dizem que nós brasileiros, mais do que isso, nós latino-americanos, nós investimos um determinado tempo em planejar. Você quer tentar? De 100% do tempo investido para realizar algo, quanto tempo que nós brasileiros dedicamos ao planejamento? Plano. Quanto? 10. Vocês estão bom demais, fizeram a pesquisa comigo. O latino investe 10%. Agora pense em nível mundial, talvez europeus, tipo alemães, que são exímios naquilo que fazem, têm ótimas entregas, têm ótimos resultados, ou talvez os orientais, o pessoal do dorama lá, os sul-coreanos, que fazem muito bem feito tudo que eles fazem, ou o pessoal do Japão, por exemplo, que fala arigatô. O que foi, Sakamoto? Quanto tempo que você acha que o Sakamoto quer dizer? Quanto tempo que você acha que os orientais dedicam ao planejamento de 100% do tempo investido? Pode trazer a tela, João? 50%. E hoje pela manhã tinha um gestor de projetos aqui, um planejador aqui, que no final da celebração me procurou para dizer que, dependendo do tamanho do projeto, e ele morou 10 ou 12 anos no Japão, dependendo do tamanho do projeto, eles chegam a investir 80% do tempo no planejamento, 10% apenas fazendo e 10% avaliando. Ou seja, quando eles saem para executar, eles saem com tudo pronto. Planejamento. Quanto tempo que você acha que nós latinos investimos fazendo? Fazendo. Eu ouvi 80, eu ouvi 70, traz a tela, 60% do tempo. Enquanto que os orientais investem quanto fazendo? Pode trazer? Alguém falou 25? Chegou perto? 30. 30. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio comigo? Deu uma tarefa para um brasileiro, deu uma tarefa para um oriental. Nós planejamos durante 10% do tempo nos dado para fazer a tarefa. O oriental usa 50%. Então 10% a gente planejou e a gente já sai fazendo, e a gente olha e dá risada do cara ainda que está lá fazendo o cálculo, pensando, planejando, e nós estamos aqui fazendo, e ele está planejando, nós fazendo e o outro planejando. Aí eu pergunto, quem cansa mais fácil? Quem poupa mais a sua energia física? E também, por que não dizer, mental? Então a gente tem que aprender com isso aqui. E por último, nós passamos 30% do tempo avaliando, enquanto que os orientais passam 20% do tempo avaliando. E aí você deve estar se questionando, ok, mas além de passar menos tempo fazendo e menos tempo avaliando, por que que eu tenho que planejar? Por que planejar? E eu vou te dar dois motivos bíblicos do porquê que você tem que planejar. Lembra do meu líder lá da igreja? Falou que, não, para que planejar? Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele estava se referindo naquela época a este versículo que eu trouxe para compartilhar com você, de Provérbios 16:1, que diz que é da natureza humana fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Era esse versículo. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós que somos mais igrejados, o nosso problema é que a gente lê esse versículo nesse tom: de que adianta os meus planos se Deus tem o dele? É uma verdade. Busca aí na sua mente, no seu coração. É assim que nós lemos esse versículo. Para que que eu vou fazer planos se Deus sempre tem os deles, são diferentes dos meus? Mas gente, não é isso que esse versículo está falando. Esse versículo, ele está nos trazendo duas verdades coexistentes, duas verdades que existem ao mesmo tempo, e uma não conflita com a outra. A primeira verdade é que é da natureza humana fazer planos, é do homem fazer planos. E a outra verdade é que sim, Deus é soberano, então nós temos que planejar e entregar tudo nas mãos do Senhor, consagrar tudo nas mãos do Senhor, e o resultado é com Ele. Então a primeira verdade do porquê que nós temos que planejar é olhar para aquele versículo e fazer a seguinte pergunta: se é da natureza humana fazer planos, a pergunta é: quem criou o homem? Pergunta para entrar no seminário teológico. Quem criou o homem? Vocês estão em dúvida, né? Foi Deus. Sim, biblicamente e tal, nós que somos cristãos, criacionistas, nós acreditamos que quem criou o homem foi Deus. Se foi Deus quem criou o homem, quem que colocou na natureza humana fazer planos? Deus. E esse é o segundo motivo do porquê que nós temos que planejar. Porque se Deus nos criou e colocou na nossa essência, na essência da nossa natureza fazer planos, significa que na essência de Deus também tem planejar. Faça planos. Faça planos. Escreva os teus objetivos de forma muito clara. Desenhe os teus projetos. Isso é mirar antes de atirar. Eu concordo com o pastor Rick Warren, que diz que a maior diferença entre as pessoas moderadamente bem-sucedidas e as muito bem-sucedidas é que o segundo grupo anotou seus objetivos. Faça planos. É da minha, é da sua natureza planejar. Deus colocou essa essência dentro de mim, dentro de você. Faça planos. Sonhe. Projete, deseje. É Deus que tem semeado, Deus que tem plantado essa semente dentro de você. E se Deus tem planos, por que que nós não teríamos? E aí eu me lembrei do versículo de Jeremias, nos lembrando que Deus fala para nós que é Ele quem sabe os planos que Ele tem para nós. Deus diz através do profeta Jeremias: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e futuro. Ei, Deus tem planos para mim. Ei, Deus tem planos para você. Ei, em oração, os nossos planos vão encontrar os planos de Deus. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que te capacita para fazer é o Deus que te convida e te capacita e te inspira a planejar. O mesmo Espírito que está com você na execução de um projeto é o Espírito que está com você no planejamento. Nós precisamos tornar essa verdade prática na nossa vida. Porque a nossa tendência é quando estamos diante de um projeto ou de um desafio, nós oramos, e isso é muito bom. Isso é ótimo, Senhor, me dá sabedoria, me ilumina, desta as minhas mãos, prepara as minhas mãos para esse desafio. Senhor, o meu trabalho, os meus negócios precisam de mim nesse momento. Mas ei, e no momento de solidão? E no momento de solitude, no momento que nós estamos sós, é o momento de nós planejar junto com Deus. Porque está na essência dEle fazer planos, e Ele colocou essa essência dentro de nós. Vá para a Bíblia, pegue exemplos, por exemplo, como a construção da Arca de Noé. Foi passado detalhadamente o plano, os materiais que precisavam ser usados, tudo detalhadamente instruído para depois ser executado. Deus nos quer como bons mordomos, e como bons mordomos que somos, nós não podemos desperdiçar a nossa energia, a energia das pessoas à nossa volta, o nosso dinheiro, os nossos talentos. Não, nós precisamos de graça e sabedoria para mirar antes de atirar, e mirar antes de atirar é planejar. Escreva seus sonhos, escreva os teus planos. Isso gera foco em você. Isso é muito poderoso. Pense, almeje a vida, a relação que você quer com Deus. Eu concordo com Robert Morris, autor do livro, inclusive, da série que estamos falando, que estamos ouvindo e aprendendo. Foco nos objetivos é a chave para chegarmos onde queremos ir na vida com Deus. É da nossa natureza planejar, porque Deus colocou essa essência em nós, e plano diz respeito a construir, a orientar as nossas ações, a direcionar os nossos próximos passos. Mirar antes de atirar é orar, é planejar, mas mirar antes de atirar também é medir. E esse medir eu quero compartilhar com você sob duas perspectivas. Primeiro, medir no sentido de analisar. Analisar o tamanho do teu projeto. Analisar o tamanho do passo que você quer dar. Analisar, avaliar o tamanho da mudança que você quer gerar. Se você tem e se está alinhado à tua capacidade mental, física, emocional, financeira, para executar, para dar os primeiros passos em direção à execução desse projeto. Veja, eu não estou dizendo para você desconfiar da soberania de Deus. Não estou dizendo para você desconfiar do que Deus pode fazer através de um passo simples que você pode dar. Não estou dizendo para você diminuir os seus sonhos, negociar os seus projetos. Não estou dizendo para você baixar a guarda da qualidade daquilo que você quer fazer. Mas estou falando para você que medir é minimamente avaliar as circunstâncias, o projeto que você quer executar e o teu tamanho nesse momento. Minimamente. E quando eu falo isso, eu estou lembrando da recomendação e do conselho de Jesus registrado em Lucas 14:28, que diz: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Ei, corta aqui para mim. e redobre a sua atenção e vamos olhar para esse versículo. Tem um ponto de interrogação no final desse versículo. E é interessante porque o tom desse versículo, parece que eu consigo captar a ironia de Jesus ao falá-lo. Porque ele fala assim: quem começa a construir uma torre antes de calcular o custo e ver se tem dinheiro suficiente para terminar? Quem? É como se ele estivesse dizendo: existe esse tipo de gente? É como se ele estivesse dizendo: louco? Quem começa sem fazer cálculos mínimos? Quem dá um passo sem ver se a perna alcança? Quem starta um projeto e vê se não tem dinheiro minimamente para iniciar ou para concluir? É disso que a gente está falando. Não estou falando para você reduzir o seu sonho ou desconfiar da graça de Deus, não. Mas medir minimamente é calcular se o nosso objetivo combina com a gente nesse momento. Eu não trouxe o próximo versículo, mas a conclusão de Jesus depois é que essa pessoa passa vergonha. Passa aí na cidade e vê quantas obras inacabadas. É por quê? Porque faltou dinheiro. Porque não foi feito os cálculos adequados. Então medir, então mirar antes de atirar, também é medir. E medir no sentido de analisar. Mas a segunda perspectiva é que medir também significa fracionar. Ou seja, dividir o teu grande objetivo em passos menores. Passos que você alcança. Talvez uma das maiores lutas que eu e você podemos enfrentar quanto à boa mordomia, quanto ao administrar a Deus com sabedoria, um dos pilares da vida mais do que abençoada, é como cuidamos do nosso templo, do nosso corpo. Então não dá para a gente pegar, poxa, eu preciso perder quantos quilos? 10, 15? Ou eu preciso ganhar? Ou eu preciso fazer atividade física? Não dá para nós querer atingir, alcançar o final do objetivo sem fracioná-lo em passos atingíveis, em passos administráveis. Aqui eu consigo fazer a gestão, aqui eu consigo entregar, aqui eu posso. É um passo de cada vez, é um passo do meu tamanho, é um passo do seu tamanho. Pare de comparar a nossa jornada, a sua jornada, com de quem já começou há 1, 2, 3, 5, 10 anos. Por favor, pare, você vai se frustrar. Eu quero deixar algo para você que tem me ajudado muito. Ao construir um objetivo, fracione em metas, e essas pequenas metas ou esses pequenos passos precisam ser passos que você consegue executar até no dia mau, até no dia difícil. Crie objetivos para você que sejam executáveis até no dia difícil. Isso é fracionar os teus objetivos em pequenos passos. Isso é mirar antes de atirar. Eu tenho uma doença crônica, diabetes. E se eu não fizer atividade física, o meu controle glicêmico não é bom. Essa verdade eu já carrego há muitos anos. Isso não é mais negociável para mim. Eu preciso de atividade física. E no ano passado, de março até dezembro, eu corri todos os dias 5 quilômetros por dia. Eu cheguei a correr 8, não deu, a perna não aguentou, voltei para os 5, e quando chegou no final do ano, eu entendi que em 2024 eu não poderia continuar correndo todo dia, porque a minha perna não ia aguentar. Ponto. Eu vou ter que rever a minha atividade física. Isso é normal. Voltar e rever os seus planos, medir o que você está fazendo, avaliar os teus resultados, precisa ser normal para nós, e nós precisamos de responsabilidade em fazer isso. Isso é boa mordomia do nosso tempo, do nosso templo. O segredo para avançar é começar. E o segredo para começar é dividir a tarefa complexa e desafiante em pequenas tarefas administráveis. E depois, começar pela primeira. Então talvez você tenha um objetivo ou um projeto que Deus colocou no seu coração que está distante de você. Mas divida esse projeto, esse plano, esse sonho em pequenos passos, em pequenas tarefas administráveis, em pequenas tarefas que são executáveis até no dia difícil. Ame a consistência antes da intensidade. Não adianta ir para a academia todo dia durante uma semana e depois ficar 15 dias sem ir. Ame a consistência. Ame a consistência antes da intensidade. Não deu para fazer uma hora, faça meia hora, mas faça. Mire antes de atirar, seja consistente, meça seus planos. O segredo é esse. O segredo é começar, o segredo é fazer a gestão dessas pequenas tarefas. E até no dia difícil é você ir lá e executar. É você ser comprometido com o projeto que Deus colocou no teu coração. Eu pensei muito sobre como concluir, e eu confesso para você que apanhei bastante ao construir essa fala para compartilhar com você nessa noite. E talvez parecido comigo, com meu coração, seja muito de vocês. Porque diante de tudo isso que você ouviu, você deve estar pensando: o que ficou para trás? E o que ficou para trás? E o que eu não calculei direito, o que eu não planejei direito, e onde eu investi recurso que não deu resultado, e onde eu desperdicei tempo, dinheiro, pessoas? O que ficou para trás? O que eu faço? Bom, eu te trago o conselho de Paulo. Esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Tenho certeza que no teu coração tenha vontade sincera e genuína de encontrar o teu propósito, pelo qual Deus te chamou, pelo qual você foi criado. Persiga esse alvo. E eu vou pedir licença para o apóstolo Paulo, não estou aqui para mudar a Bíblia, mas eu vou trocar a palavra esquecendo-se das coisas que ficaram para trás por ressignificando as coisas que ficaram para trás. Porque não sei vocês, mas tem coisas que eu não consigo esquecer. Mas eu tenho em Cristo a capacidade de ressignificar, ou seja, de trazer um novo sentido, de perdoar a mim mesmo pelos meus erros do passado, pelos meus erros do caminho, pelos meus erros da minha trajetória. Então ressignifique as coisas que ficaram para trás e avance para as que estão adiante de você. Prossiga para o alvo. Se você aplicar o que você aprendeu hoje, Deus vai tornar os resultados exponenciais daquilo que você colocar a sua mão para fazer. Não subestime o poder dessas três atitudes: orar, planejar e medir. Não subestime o poder dessas três atitudes, porque ao fazer isso e reconhecer a soberania e a graça de Deus, o Senhor toca aquilo que fazemos e abençoa de tal modo que torna exponencial os nossos resultados, e a gente olha e pensa assim: eu nem fiz tudo para isso, eu nem me preparei tanto para isso, talvez eu nem tenha me dedicado tanto, que resultado é esse que está acontecendo? É o Pai olhando para a sinceridade do teu coração e da tua vida e fazendo prosperar tudo aquilo que você coloca nas tuas mãos. Esteja de pé comigo. Você tem um alvo. Você tem um projeto, você tem um plano. O Senhor tem confiado a você talentos, o Senhor tem confiado a você tesouros. O Senhor tem confiado a você riquezas que estão no teu coração, na tua mente. Tem coisas que Deus tem dado somente para você, é momento de você executar esse plano. E o Senhor me fez, para encerrar essa mensagem, lembrar do Salmo 90 e da oração de Moisés. Moisés ora dizendo: seja sobre nós, Senhor, a tua bondade, e confirma os nossos esforços, ou os esforços das nossas mãos. Eu trago uma última pergunta para você. Você que me conhece há mais tempo sabe que eu adoro pergunta. Nós estamos fazendo algo para que Deus possa confirmar? Acompanha comigo. A oração de Moisés no Salmo 90 é assim: Senhor, seja a sua bondade sobre nós. E aí a Bíblia, nas suas várias traduções, é riquíssima, porque tem tradução que diz assim: e confirma o trabalho das nossas mãos. Seja sobre nós a tua bondade, e confirma a obra das nossas mãos. Ou confirma os esforços das nossas mãos. E a pergunta é: nós temos um plano? Nós estamos apresentando para Deus algo que Ele possa confirmar e fazer prosperar? Ou nós estamos retendo? Retendo o que Deus tem confiado a nós para entregar para as pessoas que estão esperando. Não retenha. Tem algo no seu coração? Tem algo que queima? Tem algo que acelera o teu coração? Ore, planeje e meça. Isso é mirar antes de atirar. E mirar antes de atirar é se apaixonar por viver o extraordinário e por viver uma vida mais do que abençoada. Feche teus olhos comigo neste momento, Senhor Jesus, aleluia. Nós estamos em tua presença e sabemos que o teu Espírito Santo tinha um plano para essa noite. Esse plano está sendo executado neste momento. As orações, os louvores, a ministração, Senhor Jesus, foi tudo pensado e preparado para que os corações que aqui estão fossem edificados e transformados, e para que o teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, nós oramos, pedimos, intercedemos neste momento, Senhor Jesus, para que o teu Espírito Santo venha impelir, venha impulsionar os nossos corações, para fazermos, Senhor Jesus, para executarmos aquilo que o Senhor tem confiado a nós, para em oração consagrarmos tudo ao Senhor, para levarmos ao Senhor, para conversarmos com o Senhor a respeito daquilo que vamos fazer, ou a respeito daquilo que já estamos fazendo juntos. Sabedoria e inspiração para planejar, para calcular, Senhor Jesus, e sabedoria também para medir, para mensurar, para avaliar, Senhor Jesus, se aquilo que o Senhor confiou a nós está sendo bem feito, e se nós estamos administrando bem, como bons mordomos, aquilo que o Senhor confiou a nós. Pai, nós oramos neste momento e te agradecemos, e queremos mais uma vez, com fé e coragem, rogar que o teu Espírito Santo desperte os nossos corações para executar e entregar tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.